Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
Chegamos a mais um episódio fresquinho, apetitoso, especialmente hoje, do Mulheres Reais. Tudo bem, Lu? Como vai?
Oi, Carol. Tudo bem. Acho que hoje o nosso almoço vai ser muito caprichado.
Vai. Pelo menos vamos dar ideias aqui para os nossos ouvintes. A gente tem tratado de algumas profissões, né, que normalmente são mais associadas ao público masculino. E hoje a gente traz aqui a chefe assadora, Lígia Karazawa, que é consultora em restaurantes e vai falar um pouquinho mais sobre esse lugar da mulher dentro do churrasco, que é um ambiente muito mais associado aos homens do que a nós mulheres. Tudo bem, Lígia? Parabéns pelo trabalho e bem-vinda aqui ao nosso espaço.
Oi, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Muito feliz aí de falar um pouquinho dessa parte feminina no churrasco atual.
E já acho que é interessante a gente tentar resgatar aqui por que que o churrasco, ao longo de tantos anos, virou esse lugar, né? Esse clube aí masculino que as mulheres até pouco tempo não entravam.
Eu acho que é uma coisa meio ancestral, né? Assim, muitas vezes os homens criavam as fogueiras e caçavam, obviamente, em grupo, né? Para depois assar as carnes, mas é uma coisa que já está mudando bastante aí, né? Então, hoje em dia, eu acho que em vários festivais, churrasco, em vários momentos, a gente encontra estações de mulheres fazendo carne muito boa, né? E é um espaço aí que a gente está ganhando aí com bastante relevância.
Lígia, no seu trabalho até de consultora, você viaja bastante, né? Como que você vê essa questão pelo Brasil? Tem lugares que já tem mais mulheres ali, churrasqueiras, tem outros lugares que ainda são muito masculinos. Como que você vê essa distribuição pelo país?
Olha, eu acho que a maioria, né, é nítido que é masculino, né? Então, acho que eu arrisco a dizer que no máximo 20%, 15% aí dos chefes convidados em festivais aí são mulheres, o restante são homens, né? E muitas vezes a gente tem que fazer o trabalho dobrado, né? E demonstrar realmente que a gente é capaz de assar 200 quilos de carne no festival. Porque muitas vezes olham para a nossa cara e falam, puxa, não sei se consegue, é muito puxado e tal. Obviamente é um trabalho físico que requer também um certo esforço, né? Mas é sempre feito em equipe, né? Então eu sempre também tenho pessoas que me ajudam e sempre vai uma equipe aí para a gente poder também fazer uma entrega dessa, né? Mas aí todo mundo fica no fogo também.
Lígia, você participa desse movimento As Braseiras, né, Mulheres da Brasa Brasileiras, originado por um grupo de 11, né, de pessoas de diversas partes do Brasil, que vem mostrar que essa relação com a carne e o fogo pode ser prazerosa, divertida, é uma profissão viável. Queria entender como é que você entrou, né, nessa sua paixão e nessa profissão aí de ser uma chefe assadora, nesse ambiente um pouco mais hostil, e que, de alguma forma, tem aberto essas portas para mulheres como você.
Esse foi um movimento bem bacana, bem legal, onde não só era formado por assadoras, mas também tinha pessoal da parte de veterinárias, ou tecnia e outras áreas. Então, foi aí era sempre um encontro muito divertido e muito interessante. Mas, de todas as formas, assim, eu viajo, né, como você comentou, bastante, né, mas eu não tenho sentido tanto preconceito, sabe, assim, o que eu sinto falta sempre é de mulheres aí, né, porque eu acho que a gente soma em muitos aspectos, né, não só da questão de ser capaz de assar uma carne, mas também eu acho que a gente dá um equilíbrio aí em vários momentos aí, em ter também uma técnica mais apurada, em se preocupar também em ter acompanhamentos e molhos, né, em outras coisas, porque eu falo, um churrasco não é só feito de carne assada, né, mas foi uma coisa bem interessante. Agora é um movimento que está um pouquinho mais calmo aí, não tem se feito muita coisa, mas sem dúvida nenhuma aí foi um momento importante da minha vida.
Mas como é que você entrou nesse como é que você pegou gosto pelo churrasco, por exemplo, e para fazer
então,
depois?
Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, é bem no oeste paulista, e eu brinco que eu falo que lá não se faz festa, se faz churrasco, né? Porque todo final de semana você ia andando pela rua e você já sentia que casa que estava fazendo churrasco aí só pelo pelo cheirinho que estava saindo do portão da rua, da casa. Mas meus pais, meu avô, né, tinha uma fazenda de gado de corte, então sempre tinha churrasco em casa. Obviamente, naquela época era o Nelore só, né, não tinha tantas raças britânicas, o Angus, o Wagyu também não tinha muito ainda, não estava tão disseminado. Meu pai também fazia muito, muito churrasco. E eu tenho uma irmã, e ele deixava a gente também meter a mão e fazer e aprender, né? Então acho que o gostinho, acho que eu tomei aí um pouco aí por esse lado aí de família. E aí depois eu fui me especializar, fui estudar, na verdade, gastronomia, né? Morei 13 anos na Europa, sempre trabalhando em cozinha, né? Mas em algumas cozinhas tinha um lado aí de brasa, ainda tinha uma churrasqueira que era incluída em pratos de menus gastronômicos. E aí voltando para o Brasil, eu chefiei o Italy, né? E comandava a cozinha do Brat, que Brat significa brasa italiano, que era no segundo andar. E ali eu comecei a me especializar realmente mais aí nessa área de churrasco, né? De que churrasco dá para ser uma profissão, né? E dá para ter outros caminhos aí que não sejam só cozinha.
Lígia, para quem está nos ouvindo aqui, as ouvintes que querem também se tornar churrasqueiras, ou pelo menos dominar ali as brasas, né, no final de semana, no encontro com
Assumir a
amigos,
churrasqueira.
assumir a churrasqueira, tem algumas dicas básicas, assim, para quem quer começar? Que cuidados precisa ter? Que sugestões você daria para quem está nos ouvindo?
Olha, hoje em dia tem muitos cursos, né, que não são só voltados para mulher, mas são voltados para uma iniciação aí no mundo aí das brasas, né? Porque quando a gente fala churrasco, também é um mundo muito amplo, né? Tem os churrascos de grelhados, tem a defumação, tem o fogo de chão. Então, eu acho que fazer um curso é interessante, mas boas dicas assim para ser mais sucinta seriam escolher uma boa carne, uma carne de qualidade, porque na brasa a gente não consegue disfarçar. Né? Então, o músculo fazer na brasa é um pouco complicado. Então, tem que escolher uma carne própria para churrasco, uma carne de qualidade, uma carne com uma procedência aí, conhecida, né? Fazer a brasa no mínimo 40, 50 minutinhos antes de assar. Não dá para ter pressa churrasco, né? Ah, liga aí, põe no máximo e tal. Então, tem que ter esse cuidado aí de ter essa paciência e um certo planejamento, acho que requer churrasco, né? Então, obviamente, quando a gente faz churrasco, quantas pessoas são? Vamos fazer um cálculo de carne, que obviamente não é só carne vermelha, né? Pode ser um frango, pode ser peixe, pode ser frutos do mar, pode ser suínos, né? Então também tem que dar uma pensada aí no bolso, né? E fazer aí um menuzinho bacana com uma certa antecedência para também poder curtir o churrasco, né? Porque senão a gente fica aí na frente da grelha e não curte a festa, né?
Esse é o equilíbrio, né? Quando a gente pensa em churrasco em casa, é o equilíbrio entre você prover lá a carne ou, enfim, churrascos vegetarianos ali, mas de
Sim,
alguma
delícia.
forma você também curtir aquele momento, porque é meio esse lugar, né, em que tá todo mundo fazendo um pouquinho. Depende da região do país, isso vai sendo fracionado. Mas no sul, o pessoal serve, né, o almoço ali com tudo pronto na mesa. Mas tem esse lugar de curtir um pouco, né? Ser a provedora ali daquele momento, né, Lígia?
Com certeza, com certeza. E eu acho que para nós mulheres, né, é um grande prazer, né? Eu falo assim. A gente não faz o churrasco sozinho, só para você. Você faz churrasco para os outros, né? É um dos momentos, eu acho, mais prazerosos que tem da gente compartilhar, né? Ver todo mundo comendo, feliz, fazendo uma festa, né? Sempre acaba sendo um encontro muito gostoso. Então, prover para a gente é muito, muito bom. E eu falo, para mim, uma das maiores satisfações é ver a cara das pessoas comendo, né? Porque isso aí você fala, cara, causar esse impacto tão imediato, né? E esse prazer tão espontâneo é muito legal.
E hoje em dia, quando você volta para Presidente Prudente, é você que chefia ali a churrasqueira? Ou é a sua irmã que também aprendeu ali? Como é que vocês fazem?
Acaba sempre sendo um momento compartilhado, né? Minha irmã, ela não gosta, na verdade, muito de cozinha, não. Então, ela acaba colocando o marido dela, que cozinha muito bem. E assa uma carninha muito boa.
Muito legal. Mas é interessante, né, a gente perceber que esse lugar está ficando um pouco mais amigável e que, por exemplo, você não tenha uma lembrança de alguém que fala, ah, não vou comer a sua carne, ou então já ter torcer o nariz um pouco, né, ao ver uma mulher na churrasqueira. Acho que talvez a gente esteja mudando um pouco a chave. Bom saber que isso está acontecendo em várias partes do país.
E em vários aspectos, né? Então, a gente aprende a consertar um carro, né? Como a gente falou antes, ou entender qual era o problema, aprende a ver outras coisas que antes não sei porque era mais voltadas aí à parte masculina, mas eu acho que esse empoderamento feminino é importante aí, e dominar o fogo é uma das artes que eu acho mais interessantes, divertidas, né? Porque não é um fogão, né? Então, tem toda uma técnica, e depois eu vou falar uma coisa. No final das contas, a gente só aprende fazendo, né?
Sim.
Então, vai ter um erro ali ou outro, mas enfim, eu acho que tem que ter um pouco de constância e fazer, e depois a gente aprende e vê que não é nenhum bicho de sete cabeças.
Muito bom. Essa é a chefe assadora, consultora em restaurantes, Lígia Karazawa, conversando conosco um pouco sobre esse processo de dominar o fogo também pelas mulheres. Obrigada pela conversa, viu, Lígia?
Eu que
Obrigada,
agradeço.
Lígia. Muito legal.
Agradeço, muito obrigada. E vamos conversando aí. E eu espero que as mulheres assadoras que tenham mais interesse em aprender me sigam lá no Instagram, é Ligia KA. E lá eu sempre dou dicas e posto receitas e tem coisas, sempre novidades por aí.
Boa. Lu, é esse o papo que abre aqui a nossa segunda-feira, quem sabe, lembrando do churrasco de domingo, né? Segunda-feira não combina muito.
Inspirando os próximos,
Esperando os
né?
próximos. Também convidando os nossos ouvintes a participar dessa conversa sempre pelo nosso WhatsApp e também pelo perfil da Luciana Garbim no
Mandem as
Instagram.
receitas também.
Isso, vamos compartilhar esse momento aqui. Um beijo, Lu, boa semana.
Beijo, boa semana para todo mundo.
Beijo.